cumprimento colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa e também saúdo a todos presentes na galeria, a todos que nos escutam via internet, via Rádio Agudo, via Rádio Alternativa, e cumprimento todos os órgãos da imprensa. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 79ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa, da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 54/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata número 54/2018. Os vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 54/2018, aprovado por unanimidade de voto. Está aberto espaço para solicitação de correspondência. Inicialmente, correspondência expedida.
Vereador Cardozinho.
Não havendo inscrito, passamos às correspondências recebidas.
Vereador Cardozinho.
Passa a palavra, vereador Cardozinho.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência 237/2018 e 238/2018.
Peço a leitura ao secretário.
Ofício número 608/2018, Agudo, 19 de novembro de 2018. A Sua Excelência, o senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara Municipal, Agudo RS. Assunto: afastamento para gozo de férias. Excelentíssimo presidente, atendendo ao disposto no parágrafo 1 do artigo 72 da Lei Orgânica Municipal, através do presente, comunicamos que o prefeito municipal estará afastado para gozo de 8 dias de férias, referente ao período aquisitivo de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, no período de 22 de novembro de 2018 a 29 de novembro de 2018. Atenção às saudações, Valério Vili Trebien, perfeito. Ofício número 619/2018, Agudo, 19 de novembro de 2018. A Sua Excelência, o senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara Municipal, Agudo RS. Assunto: substituição prefeito. Excelentíssimo presidente, sendo o presidente do Legislativo Municipal o substituto legal e institucional do prefeito, convocamos o vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara Municipal, para assumir a chefia do Poder Executivo Municipal durante o gozo de 8 dias de férias do prefeito, no período de 22 de novembro de 2018 a 29 de novembro de 2018. Atenção às saudações, Valério Vili Trebien, prefeito.
Ainda está aberto espaço para a leitura de correspondência recebida. Não havendo escrito, passamos... A apresentação das proposições está prejudicada por não haver matéria. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde que todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Noy. Colegas, funcionários, funcionárias e todos que nos assistem presencialmente e pelos meios de comunicação. Primeiramente, quero falar sobre um assunto que até não é muito comum, que é o nosso civismo, nosso meio brasileiro, e próximo da do 7 de setembro, onde alguns diziam que vai ter ou não vai ter a apresentação das nossas escolas na rua, e o colega Itamar comentou da felicidade de ter acontecido novamente, de expor o nosso civismo e não ter vergonha do nosso país. Hoje é o Dia da Bandeira. Em 1889, no dia 15 de novembro, proclamou-se a República, e 4 dias depois já tínhamos uma nova bandeira para o nosso Brasil. Nosso Brasil já teve 13 bandeiras oficiais. E esta última, oficial, ela ficou muito parecida com a antiga, só trocaram as razões da coroa portuguesa, e já tinha o fundo verde com o losango amarelo e colocaram, como todos conhecem, o círculo azul com as estrelas, representando todos os estados da nossa nação, com uma inscrita que nós queremos muito que aconteça todos os dias: ordem e progresso. Enfim, podemos pensar nisso por muito tempo e vamos demorar a achar a solução para essas duas palavrinhas. Seguindo um assunto que eu tive com o prefeito, é sobre as soluções alternativas para o que acontece com a sanga funda nos dias de aguaceiro. Ele ventilou várias hipóteses e obviamente pede opinião para várias pessoas, engenheiros, enfim, pessoal que mora nas redondezas, e algumas possíveis soluções esbarram na legislação, outras, sei lá, em algumas normas que algum órgão não permite que aconteça. Mas eu trago esse assunto agora porque, obviamente, a gente não quer, nós não queremos nenhum aguaceiro, mas está ficando quase tradicional a nossa virada de ano, ou próximo da virada de ano, com alguma água a mais. E nós não queremos que aconteça tudo aquilo novamente. Ao menos um pouquinho, a gente poderia diminuir, né, os efeitos que toda essa chuva torrencial nos traz. De qualquer forma, segundo o prefeito, e penso que seja legítimo, uma forma óbvia, é pedir informações e fazer uma reunião, uma audiência pública com proprietários de terrenos que fazem parte desse trajeto da sanga funda. Eu gostaria muito que isto acontecesse da forma mais urgente possível, porque pode acontecer coisas piores ainda, e nenhum de nós quer isso. Claro que temos que ter consentimento e aprovação de todos. Sobre as normas que nós queremos muito que se coloquem em prática, pelo menos eu penso que todos nós aqui queiramos normatizar tudo para ter ordem, né, e ter progresso. A lei, como ela já existe, ela tem que só ser colocada em prática. E existe uma forma de colocar em prática, e só existe por causa das pessoas que não cumprem a lei, que é a multa. É colocar algo para a pessoa pagar se não cumprir a lei. É só por isso que existe a multa. A multa só foi inventada um dia porque tinha alguém que não cumpria. E para forçá-la que se fizesse cumprida, inventaram a multa. Eu sou parceiro, mesmo não estando no cargo legislativo, para estudarmos juntos estas normas e esta lei para isso ser colocado em prática. Não teremos outra forma de fazer isso acontecer. Todos os outros serviços, da União, Estado e Município, qualquer imposto que se paga, se nós atrasarmos, todos nós sabemos que há multa. Por que que esse não tem? Se nós pensarmos em todos que estão corretos, por que não cobrar do incorreto? Eu gostaria muito de ouvir a opinião de cada um de vocês, meus colegas, sobre isso. Sobre a inadimplência, então, né, de forma de multa, para não ocorrer, por exemplo, novamente falando do IPTU e tantas outras coisas, o Poder Executivo, uma forma alternativa de pagamento, como qualquer produto que se compra no comércio, eles oferecem duas vezes, três vezes, ou mesmo que se aumente o valor um pouquinho, mas formas de pagamento, porque todas as pessoas que estão por aí, nenhuma tem o seu ganho igual todo o ano. Umas têm uma entrada de dinheiro nos seus cofres particulares em março, outras em junho, enfim, e teriam mais facilidade de fazer este pagamento. Por que não ter essa flexibilidade? O fato não é de que não queira pagar no dia, é não ter no dia para pagar. Não vejo por que não ter esta flexibilidade na forma de fazer o pagamento. E encerrando, só perguntar sobre a oportunidade que ia ser dada aos representantes dos conselhos no nosso município. Foi enviado o convite? Foi enviado? Era isso, então. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, aos nobres colegas edis, à imprensa falada e escrita, aos servidores da casa, quem nos acompanha em celulares pela internet e quem nos assiste na galeria. Inicialmente, deixo meu reconhecimento à Brigada Militar pela passagem dos 181 anos de fundação. Parabéns, merecem o nosso aplauso, o nosso respeito e a nossa consideração. Como segundo assunto da noite, coloco a insatisfação de alguns agricultores da localidade de Porto Alves quanto ao patrulhamento dos corredores das lavouras. Informaram que o serviço não foi bem realizado e alguns ainda não deixaram fazer o serviço de patrulhamento. Seria razoável o secretário de obras ter uma conversa com os patroleiros que efetuaram o serviço, bem como procurar também os agricultores de Porto Alves. Outro assunto que eu trago, eu tenho que elogiar o senhor Edistrec, que reside na Avenida José Bonifácio, que já construiu a sua calçada colocando o piso tátil direcional e de advertência. Os portadores de necessidades especiais, eles agradecem. Eu fico feliz que nossos pronunciamentos na casa surtem um efeito positivo na população de Agudo. E conforme o executivo, o decreto para a normatização das calçadas já está no setor de assessoria jurídica. O vereador Pedrinho, ele falou sobre a adequação das calçadas para os especiais, indagando quem seria a responsabilidade. A resposta, ela é bem prática. Compete ao dono do imóvel. A prefeitura tem incumbência de ajudar com areia e a brita, conforme consta em lei. Tenho também uma indicação para o executivo para a colocação do lixo de mão, que até agora não aconteceu. Mas é de extrema necessidade também, bem como as lixeiras grandes para a colocação do lixo reciclável. Vejo também que o colega vereador Itamar Puntella afirma que a liberação do financiamento do asfalto está próximo de acontecer, Apesar de eu não concordar de como será feito o asfalto, eu já manifestei a minha opinião sobre o assunto. Mas eu fico feliz que várias mudanças estão para acontecer para tornar o nosso município cada vez melhor. O nosso colega vereador Pedrinho Miller Júnior, ele preside o Conselho Municipal de Políticas Culturais e ninguém melhor do que ele deve saber que para atrair os turistas para o nosso município, nós carecemos de locais mais aprazíveis, né? E o nosso município, ele se destaca na região pelas belezas naturais, pela culinária, pelas festas, dentre tantos outros. As calçadas, o asfalto, as lixeiras, dentre tantas outras coisas, são necessários para nós alavancar o turismo. Tenho que manifestar também a minha satisfação nesse espaço à Secretaria de Obras para o trecho da Voluntários da Pátria, próximo a Floriano Zurowski. Solicitei o serviço e ele foi realizado. Tenho que colocar também que aconteceu um acidente no cruzamento da rua Ramiro Barcelo com a avenida José Bonifácio, com danos materiais, felizmente. Já fiz uma indicação para colocar câmera de vídeo monitoramento, pois é um cruzamento com trânsito intenso, devido ser a via utilizada para chegar ao supermercado Superlis e à rodoviária. Peço providências ao executivo. Peço também ao setor competente a retirada de capim que cresce junto ao meio-fio nas ruas Ramiro Barcelos, próximo ao posto de saúde, e também na Avenida Tiradentes, próxima a Cooperagudo. Peço também ao setor competente a troca de lâmpadas próxima a Cooperagudo. São 3 luminárias queimadas. Peço também a troca de lâmpadas em Cerro Chato, próximo ao senhor Mauro Dávila. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento a mesa diretora, os demais os servidores aqui da. Cumprimento a. Então, que. Aproximando o final do ano, né? E então temos mais algumas sessões ainda por acontecer. E chego nessa sessão dessa segunda-feira aqui, esperava a retirada de um outro projeto de lei, a não ser esse, projeto número 30, em que o prefeito está retirando esse projeto que criava cargos para o quadro de efetivos, onde esse projeto número 30 previa, tinha em pauta, né, a alteração da jornada de trabalho de ocupante do cargo de fisioterapeuta de 40 horas semanais para 30 horas, conforme decisão, acordão, que transitou em julgado, e a criação de mais 3 cargos de monitor de escola para nomeação durante o ano de 2019, em decorrência da ampliação de vagas para crianças de 0 a 3 anos, visando o cumprimento da meta 01 do Plano Municipal de Educação, né, e sentenças oriundas de ações judiciais ajuizadas buscando garantir vagas em creche. Não sei por qual razão, mas esse projeto entrou e já foi retirado do prefeito. E o que eu queria, colega vereador, né, nosso líder do governo, né? Então, o vereador Carduzinho, eu esperava de que outro projeto não estivesse mais aqui, que é o projeto 29, né? Que altera, que reestrutura a patrulha agrícola municipal, e que nós tínhamos conversado entre nós, colegas vereadores, de que poderia haver essa possibilidade, né? De que, principalmente os vereadores de situação, né? Que com certeza têm uma afinidade maior com a atual gestão, inclusive o governo é, né, do PMDB, PDT e PT, né? Então eu esperava hoje de que esse projeto estivesse sendo retirado, mas chego aqui e não vejo a retirada desse projeto. Então, assim, ó, precisamos ver o que possamos fazer para melhorar esse projeto, porque até então não foi retirado. Acredito de que o prazo vai vencer, possivelmente nos próximos dias ele vai para as comissões, né? E tem prazo para nós estabelecermos essas definições. E então estamos no aguardo. Eu espero, né, de que, né, os vereadores, então, que cabe muito mais a vocês, que são vereadores de situação, que têm defendido, né, e precisam defender a atual administração, e nós estamos sempre juntos e votamos a favor, né, naquilo que é melhor para o nosso contribuinte, para o nosso, principalmente o nosso produtor rural, que é o que é mais atingido aqui, que é mais beneficiado, né, né, nessas alterações que nós entendemos, nós como vereadores de oposição, entendemos que são importantes e que devam acontecer, né? Então estamos na expectativa para que, então, pela força que o colega vereador Carduzinho, por ser, né, né, o vereador líder, né, do governo, né, e os demais líderes de bancada, né, que possa interferir junto ao nosso prefeito para que esse projeto possa sofrer essas alterações. Também, dentro da iluminação pública, gostaria, colega vereador Mauro, que fosse incluída, né, providências quanto à falta de iluminação próximo ao posto de saúde Tia Laurinha, né, próximo ao grande do Candário que nós temos, que é a Escola Santos Dumont, e próximo à fábrica de calçados Boteiro, onde, além de ser precária a iluminação, acredito de que deva ser instalada mais uma luminária lá, né, por esse grande fluxo de pessoas que transitam lá e principalmente pelo Educandário que tem lá. Então gostaria de que também fosse dada uma atenção especial nessa reivindicação também para esse vereador. E também tenho aqui uma reclamação ainda dentro da patrulha, porque eu acho importante fazermos essas alterações dentro do projeto 29, né? Eu tenho aqui um produtor que disse para mim, até inclusive eu perguntei a ele: você tem certeza do que está me dizendo? Me parece que durante todo o governo do PMDB, PDT e PT, ele não recebeu uma hora sequer. Então essas pequenas divergências, né, essas deficiências que essa atual administração tem, nós precisamos corrigir. E nós, tanto vereador como de situação, oposição, entendemos de que precisamos trabalhar num caminho para que estas dificuldades, essas correções precisam acontecer. E por isso eu entendo de que a retirada desse projeto, Carduzinho, é muito importante. Eu gostaria de que, sei da grande influência que vocês têm, todos têm, né, pelo grande respeito que o prefeito tem, além de nós vereadores, que nós também temos, o prefeito tenha nos atendido muito bem, mas entendo de que vocês têm um peso muito forte para nós conseguirmos retirar esse projeto em pauta.
Passa a palavra ao vereador Sandro Golf.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudando ele, saudar também aos demais colegas vereadores, servidores que estão à disposição aos vereadores e a também todos que acompanham os trabalhos no plenário e pela imprensa. Comentar que, falando com o secretário de obras, o Clairio, onde ele me colocou que semana passada, devido ao feriado e também devido aos servidores estarem participando da Enespref, que aconteceu no final de semana passado, mas mesmo assim houve o patrulhamento na linha Araçá, na região alta do município, e essa semana, com intenção de terminar o patrulhamento na linha Araçá e linha dos Pomeranos, e também de fazer o patrulhamento na linha Boêmia e Nova Boêmia. Também a preocupação da administração em fazer, colocar um material nas bases da rua Nilo Petter, que fica próximo ao mercado Superlis, e que há necessidade de colocar tubos e também é de extrema importância fazer a base para futuramente receber o calçamento, pois nessas ruas que, apesar de todas elas receber muitas vezes um trânsito pesado, para que no futuro, com o investimento que será feito, não tenha problema de ceder o chão e logo, vamos dizer, dar problemas no calçamento. A rua Hugo Carlos Broin, que também terá mais uma sequência de calçamento, e essa da mesma forma deverá ser colocado tubos e também com intenção de colocar material, preparando a base para posteriormente receber mais uma etapa de calçamento que será feito nessa rua. E a partir de quarta-feira, possivelmente teremos a retomada do recolhimento de lixo que será feito no interior. Eu sei que está faltando, principalmente na região baixa do município, o recolhimento de lixo que é feito sempre com caçambas do poder público aqui do nosso município. Seria essa a participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, ex-presidente dessa casa, vereador Gerson Halberstadt, também eu vi aqui hoje, demais pessoas aqui presentes, a nossa saudação. Também conversando hoje com o prefeito Valério pela tarde, também o prefeito colocou que das ruas que o colega vereador Sandro comentou, da pavimentação dessas mesmas ruas. E também temos já a conclusão praticamente da Borges de Medeiros entre a senador Lauro Miller com a Paulo Harris. Também a conclusão então deste calçamento. Também, senhor presidente, gostaria que órgãos competentes fizesse um patrulhamento na estrada do Cerro Seco, nas proximidades da residência do senhor Hildo Alves, do qual o mesmo comentou que as estradas lá estão também em péssimas condições. Também que os órgãos competentes coloquem duas luminárias nas proximidades da comunidade da Nova Boêmia, da Perpétuo Socorro, que é duas lâmpadas. Segundo informações dos moradores, também lá está faltando duas luminárias, estão queimadas naquela localidade. Sobre o projeto 29/2018, colega vereador Rui, nós, na próxima quarta-feira, no qual às 15 horas, onde nós vamos dar um abraço, quem sabe, no nosso futuro prefeito, né, interino, nosso colega vereador Alexandre, quem sabe, deixa aqui uma dica para meus colegas vereadores, quem sabe vamos um pouco antes lá e vamos conversar com o prefeito. Ainda há tempo. Mas vamos nós conversar, vamos dialogar, vamos conversar e vamos tirar uma conclusão. Aí nós podemos então, quem sabe, né, vereador? Vamos nós lá, já aproveitamos, vamos um pouquinho mais cedo lá, vamos conversar. É que hoje, sinceramente, hoje esse projeto não seria retirado. Mas nós conversando, entendemos. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Noichano.
Presidente e os demais colegas vereadores, a todos que nós escutam através da internet, da Rádio Agudo, Rádio Alternativas, aos funcionários dessa casa e o pessoal que se encontra no plenário. E foi uma boa, até uma boa notícia, só que eu achei que a notícia era melhor ainda retirada do projeto esse do Lei 29.218, mas ainda está nas nossas mãos e com certeza antes do prefeito entrar nas férias de Lugoso, ou senão nós vamos deixar a responsabilidade para o Alexandre. Com certeza esse projeto nós vamos mexer nele, com certeza, para melhorar ele. Então, está nas nossas mãos e os colegas juntos, então vamos fazer pressão mesmo. Estamos todos de acordo disso e vamos de um jeito nós vamos dar ele. E também desse projeto de lei, lei 30.218, também, eu sempre digo, cargos hoje em dia, nessa crise, não é muito bom trazer cargos nessa época de crise, tanto no Estado, em Agudo também, diz que a crise é muito grande, então acho que não é o momento mesmo de contratar. Então acho que o prefeito fez a coisa mais certa, não contratar, tirar esse projeto novamente. É, pelo menos a opinião minha, acho que a opinião dos colegas também, né? Acho que não é momento para estar colocando vagas de trabalho. Então, acho que mais tem que pegar, aproveitar quem está, valorizar quem está e fazer o pessoal trabalhar e valorizar quem está no momento, porque não é. Lado financeiro hoje está muito difícil, tanto município, a gente sabe disso. Município, Estado, Brasil. Então, vamos melhorar nisso ali. Também preciso, sobre o patrulhamento, falei com o secretário, o Clairo Dutel, também esse dia, sobre lá na um cascalhamento, um patrulhamento que o pessoal pediu na linha nova, que sai lá na linha travessão. Aí ele só comentou que esse ano o cascalhamento não tem como sair, mas o patrulhamento sai. Então, pelo menos já é uma esperança do pessoal de lá, que são as quantas famílias de lá também que precisam dessa estrada. Então, já é uma, pelo menos uma esperança que pelo menos o patrulhamento sai. E também tem que dar os parabéns ao Lions Club e à Secretaria também de Obras, que fez um... Esse dia fizeram na Praça Getúlio Vargas o PET na praça. Uma coisa bem diferente, foi bem diferente. O pessoal, todo mundo que falou, esteve lá, eu não estive, mas o pessoal falou uma coisa diferente, foi um sucesso, bem diferente. Então, muito bom. Coisa diferente trazer é bom, porque evolui as coisas diferentes, o pessoal gosta. Porque o que é repetitivo enjoa, que nem o Velotera, quem olha toda vez enjoa. Então, tem que trazer coisa diferente para o município, que é bem diferente. Mas sempre pensar nas parcerias. Então, tipo Lions, a gente sabe que o Rotary sempre traz parcerias, é uma coisa boa, que evolui, é bom para as pessoas e para o nosso público também. Então, a própria praça nossa de Túlio Vargas, aqui pertinho, dá uma definição nova para ela. Também tem que dizer, também dar os parabéns para os colaboradores, servidores de Agudo. Sei que tem colegas que foram, eu fui convidado, só não tive tempo que eu tinha outros compromissos. Então, o Enesprev, pessoal, sei que trouxeram muitos resultados positivos para nós, para Agudo. Então, como é bom a gente ouvir coisas positivas na segunda-feira, assim. Então, dá os parabéns para o pessoal que lá fez e servidores também. Sei que tem até colegas, pelo menos que os nossos colegas vereadores todos não puderam jogar uma bola para ir para lá, né? Mas ano que vem vamos se preparar e vamos junto para ver se trazemos mais coisas positivas para Agudo. Por enquanto, seria eu, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento ao ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o senhor Gerson Alberstadt. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. O meu assunto que eu separei para esse pequeno expediente se refere-se ao trabalho hoje efetuado pela RGE, antiga S-Sul. Eu sei que é um assunto delicado, um assunto que por várias vezes nós abordamos aqui junto à Câmara, das dificuldades que o usuário da energia elétrica teria, e tanto no interior, principalmente no interior, e na cidade também. E a gente notou nos últimos dias, e isso a gente precisa ressaltar também, porque às vezes é só crítica, 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 e acredito eu que eles estão intensificando um pouco o trabalho de troca de postes, tanto na cidade como no interior. Então isso é um pedido de toda a população, de toda a comunidade. Nós tivemos na nossa marcha, que aconteceu em Porto Alegre, por várias vezes foi solicitado alguma solução junto ao órgão que fiscaliza o fornecimento de energia elétrica. Está aqui o resultado, sou testemunha aí que eu tenho um cidadão que há mais de 10 anos, ele pedia a retirada de um poste em frente a entrada do veículo, do seu terreno, e não conseguia. E agora, nesse último final de semana, e eles estão fazendo, já vi vários finais de semana, equipes contratadas pela RGE fazendo trabalho de troca de postes. Não só aqui dentro da cidade, mas eu já vi em vários locais no interior do nosso município. Eu sei que tem muita coisa para ser feito, muita rede para ser recuperada, e eu posso estar dizendo aqui que estão fazendo um bom trabalho, mas lá em tal região está o problema. Mas pelo menos está se vendo fazer algo que precisa ser feito junto à nossa energia elétrica. Então, eu já estive num agricultor que ele, por várias vezes, ele pedia junto à RGE problemas de baixa tensão, e ele tinha estufas elétricas que precisaria de uma certa quantidade de energia para tocar os motores, e em vez de ser 220 volts, ela vinha a 170, ocasionando prejuízos em motores. E duas, três, quatro vezes que ele ligou, colocaram medidores lá, comprovaram que a energia baixava dos 220. Agora está lá, já colocaram um poste, vão colocar um próximo transformador para esse agricultor, por o motivo da energia estar abaixo da potência que é obrigado a ser fornecida ao contribuinte. Então, mais uma vez, parabéns à RGE, e contamos que eles continuem fazendo novamente esse trabalho de recuperação de redes. Nós temos redes que foram construídas e nunca mais foi trocado algum poste. E qualquer vento que dá, acaba derrubando, e usuários aí ficando 7 dias, 5 dias, 10 dias sem energia elétrica. Isso é lamentável, mas acreditamos que está se fazendo alguma coisa agora. Pelo menos eu estou notando no dia a dia que a gente está no interior, na cidade, e a gente vê movimento deles e movimento de troca de postes, que é o mais necessário hoje, pois temporais podem vir, ventos podem vir, e nós precisamos ter uma estrutura fixada de rede que não possa qualquer vento derrubar 3, 4, 5 postes e ficar 10 dias sem energia elétrica. Mas mais uma vez, parabéns à equipe da RGE que aqui da região, que está vendo o problema e fazendo as adequações necessárias, mesmo que sejam poucas no momento, mas acreditamos que continuarão, e amanhã depois nós teremos boa parte desses problemas solucionados. Também dizer que estive falando com o secretário de Obras, e temos uma estrada com bastante dificuldades, e só com recapeamento dessa estrada se soluciona esse problema. A estrada Coronel Moreira César, e juntamente com a Coronel Tamarindo, e pelo que o secretário me passou, que a cascalheira do Complexo da Serra do Pastor, ela está legalizada, ela está dentro da norma de retirada de material. Essa legalização demorou um tempo, e a partir deste momento, acho que a prefeitura, a administração estará lá com o maquinário nos próximos dias, e fará a recuperação daquela estrada, algumas estradas secundárias dela, entradas até a porta da propriedade do agricultor, porque tem, no inverno, a gente vê dificuldade na retirada do produto produzido, porque ela não tem a estrutura embaixo que possa entrar um caminhão e sair o caminhão daquele local. Então, acreditamos que nos próximos dias será solucionado esse problema. Seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, servidores desta casa, imprensa escrita e falada. Cumprimentar também as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. Esta semana ainda continuam os preparativos, as ornamentações para o Natal, nas ruas, na praça, em frente à prefeitura, para o evento de abertura do Natal em Agudo, que vai ser realizado no dia 14 de dezembro. Vai ser, como todos os anos, um evento para a comunidade, um evento que nos fortalece com o espírito natalino, que nos mostra o verdadeiro sentido que o Natal deve ter na nossa vida, de muita luz e de muita paz. Em relação ao BTI, vou comentar novamente, todas as sessões eu faço um comentário, é porque também as pessoas estão em dúvida, então hoje eu vou esclarecer aqui que a segunda aplicação é agora, sábado, né, que já está fechando os 14 dias, que são 3 aplicações de 15 em 15 dias. Então, neste sábado, eu peço que a comunidade toda faça novamente a aplicação para que a gente possa ter um resultado bom. E também teremos, nesta semana, mais uma vez, a presença do engenheiro de Porto Alegre e sua equipe sobre o estudo de todos os arroios e córregos daqui do município. O trabalho realizado juntamente com toda a equipe da Secretaria de Saúde, onde será repassadas as orientações do uso do produto conforme o Programa Estadual de Controle do Mosquito Borrachudo. Seria isso, senhor presidente.
Também quero cumprimentar uma vez os colegas, os funcionários e a imprensa, como a Rádio Aguda, a Rádio Alternativa, também o ex-vereador e presidente dessa casa, o Gerson Albestad, e a todos os presentes na galeria. Também quero dizer aqui que falei hoje, procurei o Rodinei, que muitos esportistas estavam me perguntando quando ia sair a semifinal do Campeonato de Futebol 11, dizer que não tem data ainda, porque Porto Alves está na semifinal e está jogando a Copa Diária, então a maioria dos jogadores estão inscritos ali também, então primeiramente vão deixar terminar esse campeonato da Copa Diária. Porque até algumas pessoas me questionaram, mas não tem nada a ver o campeonato municipal com... Mas quando teve essa reunião de participar, o presidente do Porto Alves lá comentou que poderia acontecer isso e todos os times aceitaram. Então acredito que é muito justo o que estão fazendo. E dizer também que os times de futebol 7 também podem se preparar, que também já vai estar se fazendo o regulamento para sair essa competição, com certeza é muito importante, porque é uma competição que os times do interior podem participar com as suas sedes, então com certeza é muito importante. E dizer também que procurei também hoje o secretário de obras, o Clairio, onde que conversei com ele para o patrulhamento de algumas estradas na região norte, como a linha Boêmia, Novo São Paulo, a Nova Boêmia e o Cerro Seco, tem alguns trechos meio ruins, e no Cerro da Vilma também. E também comentei sobre a estrada da Coronel Moreira César, da Bugo Chaleiro, e com certeza ele falou que vai dar prioridade para essa região. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, que hoje está prejudicado por não haver escrito. Passamos ao espaço do Grande Expediente, onde estão escritos os vereadores Itamar Puntel e o vereador Gelson Nanchan. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Gelson Nanchan.
Não farei uso desse espaço.
Passamos à ordem do dia, que hoje está prejudicado por não haver matéria. Discussão de pauta também está prejudicado por não haver matéria. Passamos às explicações pessoais, onde que até 5 vereadores possam escrever à mesa.
Professor Mauro.
Pedrinho Miller. Vereador Rui.
Vereador Itamar.
Houve a inscrição do vereador Professor Mauro, do vereador Pedrinho Miller, do vereador Rui Milbrecht e do vereador Itamar Puntel. Passa a palavra ao vereador Professor Mauro.
Excelentíssimo presidente, caros colegas, quem nos acompanha na sessão, estou preocupado novamente com situações que acontecem no executivo. Uma delas eu preciso deixar para os caros colegas de situação ou o chefe do executivo me responder. Várias são as reclamações de pessoas da comunidade sobre a condução de veículos do executivo, pois verifica-se diariamente um grande número de funcionários das diversas pastas dirigindo os veículos da prefeitura, sem serem motoristas concursados. Quem pode dirigir um veículo público? Diante das inúmeras abordagens de cidadãos do nosso município, procurei o IGAN, instituto que presta assessoria jurídica para o Legislativo. Fiz o seguinte questionamento: o chefe do Poder Executivo, através de decreto, autorizou outros profissionais não ocupantes do cargo de motorista a conduzirem veículos do município. É legal tal decreto? Tem amparo na legislação? A resposta do IGAN relato a seguir. Veja-se que o decreto é administrativo regulamentar, portanto, complementar a lei. Nisso, o ato regulamentar não pode legislar praeter legem, ou seja, para além da situação não prevista em lei. Abro um parênteses. Praeter legem quer dizer não pode legislar quando a lei não existe. O IGAN continua a explicação. E suposto, se o gestor intenta autorizar determinados servidores a dirigir em veículo oficial, em situação excepcional, sugere-se o uso de projeto de lei. Vejam bem, em situação excepcional, passando o controle da norma pelo plenário da Câmara Municipal. Em outro texto informativo, o IGAN, denominado A Direção do Veículo Oficial do Município, consta o seguinte teor. Lerei somente parte do documento. O presente texto informativo tem por objetivo indicar as devidas cautelas para a realização da competência de direção do veículo oficial do município, sob a perspectiva do controle exercido pelo Tribunal de Contas, bem como as posições vistas no Poder Judiciário. Um primeiro argumento a ser observado pelos municípios reside no fato de que a direção de veículo oficial é atribuição típica a ser desempenhada pelos servidores motoristas, cujo provimento do cargo é oriundo da regra do concurso público, artigo 37, inciso 2 e 3 da Constituição Federal. Nisto, os servidores que não possuem dentre as atribuições do seu cargo a previsão para dirigir o veículo, não podem dirigir veículos oficiais. Lado outro, ao executarem tarefas que não estão especificadas no rol das atribuições do seu cargo de origem, encontrar-se-ão em desvio de função. Novamente, encontrar-se-ão em desvio de função. A função de dirigir não é considerada como regra necessária para o efetivo cumprimento das atribuições próprias de todo e qualquer cargo, principalmente para os servidores ocupando de cargo em comissão. Quanto a estes, em específico, destino-se somente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, bem como o cargo de secretário, agente político, funções nas quais não se inclui a de dirigir veículo. Face ao exposto na orientação do IGAN, conclui que o prefeito, no uso de suas atribuições legais, errou ao emitir o decreto número 10 de 2014 e após os demais decretos de alterações. Neste decreto, que hoje está em vigência, ele autoriza 34 funcionários públicos a dirigir, sendo que para ter validade um decreto precisa estar amparado em lei e somente em situações especiais, o que não se apresenta hoje. Vejo ainda dirigindo veículos públicos pessoas que não constam nessa lista. Conforme as orientações do IGAN, há indícios de burla de concurso público. Aliás, esse governo já foi alertado por mim que no caso de sucessivos contratos emergenciais de educador especial, os quais são para o prazo de 180 dias e reprogramáveis para igual período. Já alertei esse fato e quando acontecer novamente, eu encaminharei ao Ministério Público. O Executivo peca fazendo tais procedimentos. Ele anda na contramão. Senhor Presidente, eu peço o encaminhamento da correspondência enviando os pareceres do IGAN ao Executivo e ao Controle Interno para tomada de providência, caso procedam as minhas colocações. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor Presidente.
Passo a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Boa noite novamente, senhor Presidente, colegas, funcionários e a todos que nos assistem. Em relação ao exposto anteriormente, um pequeno expediente pelo colega Mauro, só um esclarecimento, como nós não temos deficiência visual, nós por vezes temos uma deficiência cognitiva, o piso tátil para um deficiente visual, segundo um deficiente visual me falou, se tiver uma calçada com piso tátil e no meio desta calçada um proprietário não fez e o outro já fez, é como não ter nada. Se toda não for feita com piso tátil, para eles não vale nada, absolutamente nada. Mas é muito louvável, como há pouco o colega falou, que proprietários estejam já fazendo suas calçadas com esses pisos. Quando não acontece de termos algumas coisas que dificultam. É até interessante todo esse esforço, como o colega Itamar falou, de fazermos todos esses postes novos, né, que estão sendo colocados na cidade e no interior. Mas houve um grande equívoco aqui na rua Muniz Ferraz, em que o poste foi colocado exatamente no meio da calçada, ou seja, exatamente onde iria o piso tátil, está lá, pertinho da Corsã, aqui em cima, só faz a esquina esquerda ali, e vocês vão ver, o poste não é pequenininho, sobra pouco espaço para a circulação. Me comentaram, e eu fui olhar, fui porque não acreditei, achei que era fake, né? Mas não é. Então, eu sei que é um gasto razoavelmente grande fazer isso de novo, mas penso que não seja correto deixar como está. Como o colega Mauro falou, é óbvio, nós já tínhamos comentado sobre quem paga, quem deve arcar com os investimentos de uma calçada. Mas nós temos algumas pessoas, alguns moradores, e eu não estou querendo que tire os privilégios dessas pessoas, eles foram agraciados com uma calçada nova, pronta. Porque o projeto que veio pronto, como é na casa da Rua Independência, alguns moradores ganharam suas calçadas, porque no projeto estava o passeio público e a pavimentação. E na esquina seguinte poderá ter, por poucos metros de diferença, o outro não será agraciado porque não está naquele projeto. E no outro, sim. É só por isso. Eu sei de moradores que fizeram por conta, porque estava demorando ser feita a calçada, e ele já estava com a casa pronta. Ele, por conta, fez a sua calçada e, com contrapiso. Legal, ficou bonito. Provavelmente vai colocar o seu piso tátil. Mas o vizinho ganhou. Não é, eu concordo, novamente eu falo, eu não me oponho de eu, Pedro, pagar. Eu não estava falando de mim, eu não me oponho a pagar. Penso que seja de cada um. Mas como fazer isso de forma igualitária, sem que se coloque uma multa onde nem a calçada normal se consegue fazer com que aconteça. Como? A calçada sem piso tátil não está acontecendo para muitas pessoas e por muitos anos. Por que que esta agora vai acontecer? Porque o setor competente, segundo o servidor, um dos servidores que a ele compete essa função, visita e leva as correspondências de cobrança desse serviço, mas como a lei não diz o que o cidadão paga se não fizer, por que ele vai fazer? Simplesmente não faz. Não existe a multa. Por isso não acontece, é o que eu falo de novo. Eu gostaria de saber, falando de novo, ninguém falou disso aqui. Qual é a opinião de vocês? Cabe isso nós colocarmos nessa lei? Teríamos coragem de afrontar alguém colocando essa multa? Poderíamos fazer alguma coisa dessa forma? Bom, enfim, sou sabedor da lei, tá? Mas existem diferenças que não são equânimes, né? Eu, particularmente, providencio a limpeza das árvores em frente à minha casa. Eu varro ou providencio que seja varrida a minha calçada. E quase todos os fins de semana eu varro até o calçamento 1,5 metros para dentro da rua, da avenida. Quem passa por lá às vezes vê, e eu junto muitos baldes de sujeira de várias pessoas. E limpo a lixeira. E não me oponho a isso, não me é pesado fazer isso. Alguma coisa de interessante a gente pode fazer pelo município, nem que seja ajudar ele a ficar um pouco mais limpo. Mas, como consta em quase todas as leis que eu li até agora, pelo menos todas, a expressão igualitária. Como fazer com que isso aconteça? Eu penso, é uma pena, não há outra forma senão usar de alguma forma de obrigar, sendo, não sei como chamar, se é de multa ou de alguma forma, porque de outra forma não vai acontecer. Se não está acontecendo com esta calçada normal aí, sem piso tátil, com piso tátil, não vejo diferença nenhuma. Quem não quer fazer, não vai fazer. Seria isso. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores, a comunidade que ainda permanece conosco, né? Cumprimentar o nosso ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Gerson Halberstadt, e as demais pessoas que se fazem presente depois da minha primeira manifestação, e também aos ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa, e às pessoas que nos acompanham via internet. Não tinha cumprimentado anteriormente. E dizer de que, para mim, depois de ter acompanhado aqui a leitura da correspondência, no qual tem o afastamento do nosso prefeito, né, por 8 dias, a partir de quarta-feira, e o nosso colega vereador Alexandre, né, assumindo a prefeitura, né, como chefe maior, eu, para mim, está resolvido, colega vereadores, né, de situação e oposição, e entendo de que esse projeto, né, de 29, da Patrulha Agrícola, no qual aqui até então nós tínhamos como unanimidade, né, todos são a favores, e agora com a presença do nosso colega vereador Alexandre dentro do executivo, para mim está resolvido o problema. Então eu tenho certeza de que o colega vereador é a favor de todas essas mudanças que vêm em prol do nosso produtor. Então não tem necessidade nenhuma mais, colega vereador Cardozinho, de nós nos preocuparmos em falar com o atual prefeito, porque a partir de quarta-feira, né, o senhor vai ter a missão de tocar o nosso município, né, e vai ser a autoridade máxima do município. Então entendo de que não tem por que você não tomar essa decisão, não dependemos mais do nosso prefeito Valério. A não ser que o senhor terá a missão apenas de sentar naquela cadeira e não ter poder nenhum. A não ser que você só vai cumprir aquilo que já está pré-definido pelo atual prefeito. Então, está nas tuas mãos, eu tenho certeza de que você está do lado do nosso produtor e vai tomar a atitude que nós, colegas vereadores, todos os teus colegas vereadores, né, entendemos de que essas mudanças precisam acontecer e devem partir então do executivo. Então você vai ter essa missão já incumbida a partir de quarta-feira desta semana. Ainda dentro desta linha, eu fazendo aqui uns rabiscos aqui, e me chamou a atenção de algumas coisas que estejam acontecendo. Lembro muito bem de que situações igual a essa, colega vereador Alexandre Noy, prefeito municipal, então a partir de quarta-feira, dia 22, situações iguais a essas, parecidas, aconteceu em 2010, né, quando nós tivemos a infelicidade, a fatalidade da morte do nosso vice-prefeito, na época, Alberto Beck, né, e a partir dali, né, então é uma diferença muito grande, que a partir dali... Tem o município de Agudo o hábito de ocupar, né, o presidente da Câmara de Vereadores o cargo de vice-prefeito na ausência do prefeito e também na situação de férias. Mas agora é um pouquinho diferente, né? Nós temos o vice-prefeito que está preso e recebendo, né? Então vejam só, a diferença é enorme nesse momento. Hoje nós temos o vice-prefeito que está preso e está recebendo. Nós vamos ter mais o prefeito, né, o titular que vai estar recebendo, e mais o prefeito em exercício, que será o presidente da Câmara de Vereadores, que vai ser o Alexandre Noy. E mais ainda, teria ainda no caso, antes eu já fiz o questionamento ao nosso presidente, que possivelmente poderia ocupar ainda, né, uma vaga aqui na Câmara de Vereadores, o vereador suplente, né, o sucessor dessa nona vaga. Então, olhem só o custo que isso tudo tem por aí. Então aí eu vejo, eu fazendo aqui uns rabiscos, né, e querem tirar, né, a exemplo desse projeto que vai estar em suas mãos, colega vereador Alexandre e futuro prefeito, então vai, né, ainda querem tirar ou dificultar ainda mais a vida do nosso produtor rural, né, tirando benefícios. Por isso que é importante, Alexandre, tu vai ter uma missão muito importante, e eu te peço, né, então encarecidamente, né, para que olhe para o nosso produtor rural. Eu tenho certeza que tu tem um coração muito grande, e principalmente nosso produtor, que muitas vezes não tem o seu pedido atendido. Então eu tenho aqui rabiscado aqui, por exemplo, este é o valor que a população agudense está pagando pela corrupção deste governo do PMDB. Seriam mais cargos, olha só quanto mais vai onerar os caixas da prefeitura, quanto mais vai ser gasto a mais por toda essa questão, né? É a situação atual. E ainda aproveitando, aí não poderia deixar de dar os parabéns, eu vejo aqui o Adelmar Prade e talvez outras pessoas, inclusive o colega presidente que também participou do INSPREF e tantos outros servidores, parabenizar todos os servidores municipais de Agudo com tantas outras prefeituras nessa festa, nessa disputa entre prefeituras que aconteceu no último final de semana, no qual a município de Agudo com certeza alcançou vários objetivos traçados dentro desta INSPREF, né, de 2018 lá em São Cepé. Então está de parabéns a todos os servidores, a todos mesmo que fizeram a sua parte, né, Delmar, né? Eu, inclusive, estive lá também na companhia do colega vereador Alexandre. Seria esse, senhor presidente, na minha participação.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Mais uma vez, cumprimento ao nosso presidente, vereador Alexandre, colegas vereadores, e uma saudação especial a toda a galeria. Tenho anotado aqui como alguns assuntos. E há pouco a vereadora Isabel falou sobre o BTI. Falo porque estou mais presente um pouco no interior, até pelo meu trabalho. E a gente notou que nos últimos dias, acho que já houve uma aplicação, e eu não sei se foi o próprio clima ou o quê, mas diminuiu bastante o ataque do borrachudo. Então é um produto que eu sou testemunha, porque ando em outros municípios, no interior de outros municípios, que não usam este produto, e o ataque é impressionante aonde não se usa. E aonde é usado o produto, o controle basicamente chega, diria, a 80% do ataque do borrachudo. Então, isso nós devemos sempre guardar, junto à secretaria, de que é necessário o município adquirir esse produto, nem que custe um valor maior, mas nós precisamos disponibilizar o nosso agricultor ao colono que possa utilizar esse produto nos arroios e possa ter esse controle efetivo do mosquito borrachudo. Que ele, olha, poucos dias atrás, o ataque era intenso. A gente não podia parar de bermuda ou de calção, que nós tínhamos problema de picadas. E imagina o produtor que está trabalhando no interior, às vezes de calção, e sem camisa ou camisa de manga curta, a gente vê a dificuldade que eles enfrentam no interior. Também, escutando a colocação do vereador Mauro, não quero te criticar das suas colocações, acho que foi importante. Eu só quero fazer um comentário sobre tudo o que o vereador Mauro colocou. Eu acho que nós devemos sim estar a par do que está acontecendo e investigar como foi feito através do IGAN, que nos presta assessoria. Eu acho que isso aí é muito importante. Só que imaginam, e penso eu, isso eu vou falar o que eu penso, a dificuldade hoje enfrentada pelos municípios, eu falo em leis. Hoje a gente está perante um país que os direitos são maiores que os deveres. Por que que eu quero chegar nesse ponto? Eu imagino assim, ó, tá uma equipe de funcionários para ir lá no interior. Precisamos ter um motorista só para levar o pessoal lá, voltar na prefeitura e ficar o tempo todo parado. Vejam só o transtorno, o custo, tudo que dá. Nada contra o teu comentário, Mauro, mas a lei hoje é feita para dar, para acontecer o que está acontecendo. Eu não consigo entender como é que se faz leis desta forma. Por que que alguém que tem carteira de habilitação, que possa conduzir um veículo, um caminhão, não pode ser usado essa pessoa para um operador de máquina que está lá patrulhando uma estrada no Cerro da Vilma? Por que que a lei não permite que o cara tenha uma carteira de motorista, possa pegar um veículo da prefeitura com responsabilidade? Responsabilidade. Vai lá, leva lá, fazem o trabalho e volta com o veículo para a prefeitura. Quanto custa a menos? Só que hoje não pode, a lei não permite. O Mauro colocou, o prefeito autoriza através de decreto, e pelas colocações do Mauro não está, não é legal. Mas quem faz as leis? Isso que deixa nós indignados, porque a lei é feita para ter custos e custos e custos e custos. Amanhã ou depois nenhuma prefeitura vai conseguir trabalhar mais. Não é só na prefeitura, é como um todo. Os direitos estão acima dos deveres. O que que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás? Trabalhar? É o que nós tínhamos, era trabalhar. Hoje o que que nós temos? É até, eu vou falar um pouco da cultura do tabaco. Até os 18 ninguém pode botar uma mão. A criança que tem 16, 17 anos não pode botar a mão no fumo. Vai aprender depois? Eu fico louco com essas leis e muda deputados, muda Senado, muda tudo, e não mexe na Constituição, mas não mexe em algo que nós devemos fazer o nosso povo, aprender o nosso povo a trabalhar. Está difícil. O jovem hoje não permanece mais na agricultura. E na cidade não tem perspectiva nenhuma. O que nós temos? O emprego hoje, a dificuldade de emprego. Lojas com dificuldades de venderem. Nós estamos vendo aqui no município de Agudo. O que vai ser do nosso país? Eu fico preocupado e, ao mesmo tempo, Mauro, é o nosso papel. Não quero de jeito nenhum ter criticado do que tu levantaste aqui, mas é preocupante. Não só nas prefeituras, mas como um todo. Está desse jeito. E está difícil mesmo de ver o que a luz que vai nos acender ali na frente. Tomara que o novo presidente possa terminar com muitas regalias que hoje temos aqui no Brasil. Também ao assunto do Pedrinho, que nós não abordamos antes, eu coloquei na sessão anterior, que é um assunto bastante delicado, calçadas, principalmente calçadas aqui no município, e que já existe um conselho. Eu acho que o conselho é formado por várias pessoas da comunidade, e é importante que o conselho busque opiniões de várias pessoas da cidade, e nós, vereadores, que possamos também opinar e dar o parecer, algum parecer em cima da opinião pública, da opinião das pessoas aqui do município. Então, eu sei que já passou por audiência, passou por várias reuniões e reuniões e reuniões, só que sempre se esbarra em quem já fez o custo, quem vai fazer e não tem condições, tudo se esbarra nisso aí. Já se pensou em a administração fazer e colocar junto ao IPTU? Não pode, já estão colocando aqui. Então, é um assunto delicado, eu acho que tem que amadurecer isso. Eu mencionei na sessão anterior que está por sair, assinar o asfaltamento aqui da Avenida Concórdia. Acho que é um primeiro passo, porque com toda aquela estrutura nova de asfaltamento, acho que a consciência, principalmente na Avenida Concórdia, vai ser de refazer a calçada e uma cobrança por parte da fiscalização, e quem não tem ainda fazer. Eu acho que é por ali que o meu ponto de vista, estou falando o que eu penso, mas é um assunto muito delicado. Mas estamos aí abertos, acho que a conversar. O Pedrinho é um que levanta bastante esse assunto aqui na casa, e nós devemos sim abraçar junto com a comunidade, junto com o conselho, que daí não é um vereador que fez, não é o prefeito que tomou a decisão, mas a comunidade de Agudo que tomou a decisão. Parabenizar e desejar ao nosso presidente um sucesso junto ao Poder Executivo, e que possa conduzir da melhor forma possível, e que Deus possa te abençoar nessa nova empreitada. E eu tenho certeza que tem condições e fará um belo trabalho lá junto. Seria isso.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 26 de 11 de 2018. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.